Já temos quórum. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já. 10. Senhores deputados, Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Neste momento falta-nos só do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o deputado Jorge Machado, mas também eu julgo que ele não tinha a certeza que pudesse estar presente. Portanto, vamos dar início aos trabalhos. E o ponto número 1 é a apreciação e votação das atas 144, 145 e 146. Não sei se há um ponto prévio.
Onde é que está a Ana Elizabeth?
Os ofícios que você me deu.
Ok.
Eu gostava de dar nota que temos um novo colega entre nós, que é o Sr. Deputado Leonel Costa, que vem representar o Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, desejar-lhe as boas-vindas e que se sinta bem integrado no trabalho desta Comissão, são os meus votos. Vamos então ao ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 144, 145 e 146. Não sei se algum senhor deputado quer suscitar alguma questão. Senhor Vice-Presidente João Vasconcelos, por favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, é apenas aqui um pormenor, não tem assim muita importância. Aí na ata número 146, na página 2, penúltimo parágrafo, eu também tinha citado o Sr. Deputado Costa Neves, como não vejo o meu nome, também aquilo vale o que vale, portanto, é só para incluir o meu nome, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Será corrigido. Não havendo, não sei se há mais intervenções, se não houver, vou considerar como aprovadas, sendo que, caso os seus deputados queiram oportunamente fazer alguma referência adicional, façam o favor de nos fazer chegar. Ponto 2. Apreciação e votação do relatório final da petição 506-13 que solicitam a suspensão da eficácia do regulamento de avaliação do mérito dos militares das Forças Armadas, em que é relator o Sr. Deputado Jorge Gomes. Como é tradicional nestas circunstâncias, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gomes para fazer o favor de apresentar o relatório e logo de seguida enfim, a ver as intervenções que forem consideradas oportunas. Sr. Deputado Jorge Gomes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, permitam-me que antes, e em nome do Partido Socialista, dê as boas-vindas ao novo colega que aqui temos da bancada do PSD. Bem-vindo e bem-vindo também a esta Comissão e a todo o Parlamento por parte do Partido Socialista. A petição que deu entrada e da qual fiz o relatório, que é a petição 506/13, que solicitam a suspensão da eficácia do regulamento de avaliação do mérito dos militares das Forças Armadas, produzi um relatório que chegou, admito a todos os seus deputados que fazem parte da Comissão, e fiz também fazer chegar a opinião do relator. Não sendo vinculativa, nem devendo sequer ser votada a opinião do relator, entendi, de acordo com o meu coordenador, que seria melhor enviar a minha opinião para poder ser avaliada e ser muito mais simples até para os senhores deputados. Aqui, depois de eu explicar brevemente o que é o relatório, mas ser mais simples, senhores deputados, poderem criticar o próprio relator, que é um direito que todos têm e é assim que todos devemos funcionar. Nós fizemos audição ao peticionário, que era a Associação de Sargentos das Forças Armadas, onde esteve presente o Grupo Parlamentar do PC e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e depois de vermos que estarem verificadas todas as condições para a petição dar entrada, percebemos também que a Comissão e o próprio Parlamento não têm autonomia para poder ter a vontade dos peticionários, atendendo a que compete ao Governo este tipo de regulamentação. No entanto, tem, sim, e temos nós, enquanto Assembleia da República, a possibilidade, se o entendêssemos, de fazer, se não quiséssemos, porque não podemos mexer no sistema de avaliação, mas podíamos sim mexer no sistema, no ENFRA, que é realmente elaborado pela... Não era eu, confesso. Não, não. Confesso que não fui eu.
Como é que eram os tons? Por acaso era a voz do Secretário-Geral das Nações Unidas.
Chegámos também, e porque vimos nas entradas de regulamentos que estão a aguardar discussão no Parlamento e na Comissão, um pedido do Partido Comunista Português que vem muito no sentido do que foi esta petição. Há também um pedido do Bloco de Esquerda que também aborda bem esta situação e entendi propor à Comissão que esta petição subisse, se é que é o termo correto, subisse ao Parlamento e assim fazer a junção, que não é junção, mas ter uma discussão muito mais aberta e muito mais alargada deste tema. Dizer só que o número de peticionários é suficiente para subir ao Parlamento, 4.542, e como há, como eu digo, duas propostas de resolução, quer do PC, quer do Bloco de Esquerda, no mesmo sentido, enfim, faz todo o sentido em que seja discutido no Parlamento o efeito desta petição. Desculpem. Não foi, desculpem os termos que não estou muito habituado, mas não é por mal. Mas no relatório tenho os corretos, de certeza. Que debruço mais.
Sr. Deputado, todos percebemos. O Sr. Deputado Bruno Vitorino fez. Eu também já tinha identificado o lapso, mas não. É um lapso língua. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado o relatório e a iniciativa relativamente à sua opinião. A opinião do relator acho que é uma. Um modelo a considerar e também queria felicitá-lo por isso e colocava agora ao Grupo Parlamentar do PSD atribuir a palavra para dar seguimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar todos e cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Gomes, relator desta petição. Eu creio que a disparidade que existe entre o número de assinaturas na nota de admissibilidade e o dia de hoje, que é a apresentação do relatório, foi que os peticionários juntaram, entretanto, mais assinaturas. É isso? Creio que será isso. Pronto, muito bem. Então... Sim, sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
No dia da audição, em que estiveram presentes, e a audição está a gravação feita onde tudo isso consta, faltavam-lhes cerca de 30 e poucas assinaturas para passar as 4 mil. E conseguiram, nesse mesmo dia, ainda tinham mais uns dias de prazo, atingir as 4.542, o que quer dizer que também... soube essa diferença, eles não tinham o conhecimento dessa diferença só por uma razão, é que entregaram 180 e tal assinaturas que não foram aceites. Foram rejeitadas. Eles pensavam que estava ultrapassado os 4 mil, mas de facto não estavam, e deu-se-lhe a oportunidade, mas não foi aberta nenhuma, peço desculpa, não foi aberta nenhuma exceção para isso, não. Eles estavam dentro do calendário ainda da apresentação, quando fizemos a audição, ainda estavam dentro do calendário para a apresentação de assinaturas.
Muito bem, não, só para ficar registado no fundo a ata, como é a gravação, fica já registada esta questão, porque senão depois só a questão da nota de admissibilidade não batia certo depois com o que tem e com a explicação já está dada e, portanto, faz todo o sentido e fica... Era mesmo só para agradecer, esclarecer esta questão, que era importante que ficasse registada, agradecer naturalmente ao Sr. Deputado Relator E dizer que não tem de pedir desculpa e dizer que está, a sua opinião está pronta para ser criticável, digamos assim, porque neste caso creio que não é, pelo menos da nossa parte, revemos globalmente, não só naturalmente no relatório que aqui é apresentado, o qual votaremos favoravelmente, mas posso dizer também, aqui mais a título pessoal, que me revejo e creio que a título partidário também, estamos muito próximo daquilo que é a sua opinião também aqui dada neste mesmo relatório. Portanto, só mais uma vez agradecer o trabalho e a apresentação, Sr. Deputado Jorge Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por um lado, em relação à petição, ao relatório em si, o Bloco de Esquerda não terá de objetar, antes pelo contrário, penso que se enquadra perfeitamente naquilo que é a norma. Também para agradecer ao Sr. Deputado, portanto, a feitura deste relatório. É só pedir, já agora, aí onde diz iniciativas pendentes, que o Sr. Deputado mencionou que existe aí um projeto de resolução do Bloco sobre o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que baixou à Comissão de Defesa Nacional sem votação. Eu até pensava que isto já estava fora do sistema, tendo em conta que o Estatuto Nacional das Forças Armadas já foi discutido, já foi aprovado, nós até já tínhamos pedido para retirar do sistema, provavelmente ainda consta, mas iremos, enfim, ter em atenção isto, e se fosse retirado, porque já não faz sentido, porque ele não vai à votação, porque já foi aprovado o projeto de lei, que era do Partido Comunista, e já não faz sentido. Mas que lá continua, nós vamos retirar. Peço que é apenas a sugestão que tinha a fazer. Pronto. Obrigado.
Muito obrigado. Eu peço desculpa que, por lapso, não dê a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, em nome do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção breve. Primeiro, aproveitava para saudar o novo colega do Grupo Parlamentar do PSD por se juntar aqui aos trabalhos da Comissão de Defesa Nacional e desejar-lhe naturalmente um excelente mandato em nome da sua representação política, da sua força política e da República Portuguesa também, da Assembleia da República que aqui estamos a representar. Sobre o ponto em concreto, elogiar naturalmente o relatório, tendo em conta as linhas em que foi escrito, em que está aqui sobre a nossa avaliação. Não sei se o Sr. Deputado João Vasconcelos não confundiu com o ENFAR. Houve um projeto aprovado sobre o Estatuto de Mérito. Muito bem.
Então, não está certo. Desculpe.
Então, a confusão então é minha, não é do Sr. Deputado João Vasconcelos. Mas, nesse sentido, poder naturalmente ressaltar que cabe à Assembleia da República poder dar voz a esta petição. É da competência da Assembleia da República, do plenário da Assembleia da República, poder promover, eventualmente, se as forças políticas assim o entenderem, qualquer alteração a este mesmo estatuto. E a petição, cumprindo os trâmites legais, cumprindo também a recolha de assinaturas, o número de seus peticionários que lhe dão voz, obviamente está em condições de ser apreciada pelo plenário. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudamos naturalmente o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Jorge Gomes, que muito nos orgulha sempre que contribui com as suas qualidades para o trabalho da Comissão de Defesa Nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o nosso colega do PSD que junta-se aqui à Comissão de Defesa. E desejar bom trabalho, que é uma comissão muito importante para o Parlamento. Segundo, eu agradeço muito ao deputado Jorge Gomes o relatório. Eu também tenho, por norma, na maioria dos meus relatórios, ponho uma opinião. Tem esta vantagem, como só votamos as conclusões, nós podemos dizer um bocado o que nos passa pela cabeça na opinião, mas na opinião que é votada, e às vezes temos o voto favorável dos nossos adversários, de uma opinião que eles não concordam, porque se vota são as conclusões. Mas neste caso não é isto que o Sr. Deputado faz. Na opinião que manifesta, para além de nos alertar para as limitações que nós temos no Parlamento para atuar nesta matéria, também explica o que está em causa e, ao seu ver, o que é que pode ou foi melhorado ou não com as alterações ao ENFAR em 2015. Eu tenho perguntas, porque infelizmente eu não estive presente na audição com a Associação Nacional de Sargentos. Eu, por acaso, estive agora mesmo reunido com eles, mas eles falaram-me de vários assuntos e não este. Falaram-me, tinha a ver com o Orçamento de Estado. E a minha dúvida é a seguinte: qual é a crítica maior que eles fazem a este enfado? Porque eu parece que um sistema comum de avaliação foi sempre algo que, em geral, foi defendido pelas associações, porque cada ramo tinha o seu sistema e havia críticas que não... havia desequilíbrios em relação ao outro. Será que o que foi considerado era o pior de todos? Ou foi, eles acharam que nessa parte houve melhoria? Ou então é esta crítica que eles fazem, que a importância que, para a valorização, a apreciação, na avaliação, a importância que é dado aos louvores e etc. de só 10% é manifestamente pouco. Se é só isso, ou eles têm uma crítica maior para defender que... Porque o que eles defendem é a suspensão do atual modelo e, portanto, o regresso ao anterior, que eles também criticavam. Portanto, eu gostaria que explicasse melhor qual... Porque eu não achei mal esta alteração feita em 2015, mas posso estar errado na avaliação que eu estou a fazer. Verdade seja dita que a maioria das associações criticaram esta mesma, este novo mesmo sistema de avaliação. Mas qual foi a crítica maior expressa por eles? Porque vamos supor que o projeto do PCP é aprovado aqui na Assembleia da República, o efeito que passa a ter é a suspensão do atual modelo de avaliação, mas tem que se regressar ao anterior. E o anterior também era criticado, se eu me recordo bem, pela Associação Nacional de Sargentos. Será que o outro mesmo assim era melhor do que este? E estou a fazer isso porque não sei, desconheço realmente, e era também para depois, quando nós discutirmos estas propostas do Partido Comunista e do Bloco Esquerda, estar melhor preparado para isso. Finalmente, é verdade que nós temos limitações nas discussões destas matérias, mas voltamos à vaca fresca, como é lá a expressão, do que a importância dos estatutos militares das Forças Armadas, do ENFAR, devia ter. Todos os governos, quer quando eu estava na oposição, quer quando eu estava a apoiar o governo, quando alteravam o ENFAR, era sempre o decreto-lei. Eu acho que os estatutos militares das Forças Armadas, que é uma crítica que eu faço em geral a todas, eu acho que os estatutos militares das Forças Armadas é demasiado importante para ser algo que é despachado por decreto-lei, porque se ninguém pedir a apreciação parlamentar desse decreto-lei, aquilo passa sem escrutínio absolutamente nenhum do Parlamento. E eu gostaria muito que futuramente este género de documentos, que são estruturantes, sobretudo quando se faz uma mudança de fundo, são documentos tão estruturantes que o Parlamento podia ser de tal Câmara, poderia moderar algumas alterações, como já o fez em 2001, quando aqui com o saudoso Coronel Marcos Júnior, o saudoso Dr. João Amaral e o saudoso engenheiro Eduardo Pereira, que eu recordo que infelizmente já não estão entre nós, fazíamos parte desse grupo de trabalho, eu fazia parte desse grupo de trabalho também, que alterou parte do ENFAR que tinha sido proposto à época pelo Ministro Carlos Calas e conseguimos alterar aspectos, por apreciação parlamentar feita pelo PCP, conseguimos alterar aspectos importantes desse ENFAR. E voltou a acontecer agora, recentemente, quando a Comissão alterou alguns aspectos do documento aprovado em 2015. Portanto, fica só esta nota, não é uma pergunta para si, Sr. Deputado Jorge Gomes, mas fica esta referência. Acho que é um documento demasiado importante para passar, foi seguramente muito batido no seio dos governos e no Ministério da Defesa, mas parece-me que é um documento demasiado importante para passar ao lado do Parlamento, a não ser a pedido de apreciações parlamentares, que é sempre já posteriormente a qualquer tipo de debate mais profundo. Portanto, agradeço o seu relatório, Sr. Deputado, está muito interessante e importante. Remeto para tudo o que é relevante para discutir este assunto e terá, claro, obviamente, o voto favorável do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Rebelo. Na audição que fizemos à Associação de Sargentos das Forças Armadas, eles de facto não concordam muito com o sistema atual. O regressar ao antigo, digamos que para eles é melhor do que o atual, mas achariam é que deveria haver um outro que viesse de acordo com os interesses deles. Aquilo que os preocupava mais era, de facto, a questão do mérito, que o mérito é medido pelos louvores e também pelas penalizações que tenham. E isso não está muito de acordo com eles. E também senti da parte deles que o desempenho, ou seja, a forma de avaliação do desempenho, deveria também ser distinta. Mas pronto, enfim, por isso eu considerei no relatório que fiz que a discussão em plenário será muito mais alargada do que foi aqui e teremos mais em atenção ter que os ouvir, ter que falar novamente com eles, eles serem muito mais pragmáticos naquilo que iam dizer do que foram na própria audição. Na própria audição estava a associação, estavam os três ramos. E também me pareceu, mas isto é só um desabafo meu, pareceu-me que mesmo entre eles ainda há algumas divergências da forma como deveriam ser avaliados. Cada e o senhor deputado sabe bem de defesa como é que isto funciona. Também se notou que ainda é preciso criar neles a consonância e a articulação correta. Mas isso foi só um sentimento meu, não quero dizer que foi assim, ou que é assim que eles estão. Agora, eles acham que, conforme está o sistema de avaliação, que realmente prejudica muitos militares. E é isso que nós teremos de avaliar, se levarmos tudo para o plenário. Porque também não vai ser em termos de comissão que vamos decidir, digamos, esse tipo de sistema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, julgo... Sr. Deputado João Rebel.
Mas mesmo só tendo uma assinatura, se for entendimento, um peticionário ou dois, se for entendimento da Comissão, que é um assunto relevante para ir a debate, pode ir a debate. Como existem dois projetos de partidos políticos, eu acho que quando se debater isso em plenário, são projetos de resoluções ou são... São projetos de resoluções, parece-me, não é? Portanto, as resoluções podem ou não ser debatidas em plenário, mas admitimos que sim, que os dois partidos agendem isso em debate. Eu acho que devia-se atrelar, pela expressão, a petição a esses mesmos lados, mesmo não tendo ou tendo as assinaturas suficientes para esse efeito. Portanto, eu acho que é possível e é desejável que assim seja para valorizar, obviamente, estas questões.
Srs. Deputados, julgo que esta sugestão, que é, aliás, a que está aqui expressa no relatório, é correta. Foi essa a interpretação que eu retiro de todas as intervenções, que há um consenso absoluto relativamente ao relatório e, portanto, faremos segui-lo para plenário, com a sugestão que seja debatido em plenário. Resta-me agradecer ao Sr. Deputado Relator o seu trabalho e, acima de tudo, também esta articulação que fez com a sua opinião pessoal relativamente ao relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Leonel Costa tinha-me feito sinal. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só queria agradecer as palavras que todos os grupos parlamentares me dirigiram no acolhimento que me fizeram. E aproveitar para dizer que, apesar de recém-chegado, não só a esta Comissão, mas também à Assembleia, estou motivado e interessado por rapidamente me inteirar dos dossiers e ajudar a contribuir para os trabalhos desta Comissão, que sei que são exigentes. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar... Sim, por unanimidade. Foi por consenso adotado o relatório e as suas conclusões e o encaminhamento. Vamos então dar seguimento aos nossos trabalhos. O ponto 3 e o ponto 4, eu fazia uma sugestão que o ponto 3 e o ponto 4 pudessem ser discutidos em conjunto. O ponto 3 é aprovar o que foi feito. Não sei se haverá aqui algum lapso da nossa parte se existir no relatório de atividades, por favor. Mencionem no lapso para nós imediatamente darmos o devido tratamento a essa situação. No ponto 4, eu tinha aqui uma sugestão. Eu acho que este ponto 4 não carece ser aprovado agora, não é mandatório. É, digamos, é um documento de trabalho para nós podermos analisar com tempo e provavelmente numa próxima reunião aprová-lo a título definitivo. e faremos depois as adaptações que entendermos. Eu gostava de fazer uma sugestão, que é a seguinte. Eu acho que um dos temas que tem tido mais relevância e que vai haver uma alteração, já foi, enfim, publicitada essa circunstância, tem a ver com a política de cooperação técnico-militar e toda a perspectiva de, no âmbito da política de cooperação, da política de cooperação em sentido mais amplo. E portanto, eu não sei se não seria útil nós fazermos um colóquio ou um debate relativamente a esta temática, à revisão de toda a legislação que enquadra esta matéria, e simultaneamente podermos debater num dos painéis o papel das Forças Nacionais destacadas no âmbito da cooperação e da política externa. Eventualmente até convidar os nossos colegas da 2ª Comissão para se associarem. Deixo esta nota como nota de reflexão, introduzindo este ponto para reflexão, depois farei chegar algo mais estruturado, mas punha então agora à discussão o ponto 3 e o ponto 4 em simultâneo, sendo que ambos os pontos poderiam ser tratados de forma mais livre e espontânea e depois numa próxima sessão fazermos uma votação mais formal disto. Sr. Deputado Bruno Vitorino, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, como fui no ponto anterior. Primeiro, em relação ao relatório de atividades, não temos nada a acrescentar ao que aqui está, parece factual, mas queria, naturalmente, nesta oportunidade, realçar uma questão que me parece importante. Para deputados que já estiveram aqui em legislaturas anteriores, eu acho que é fácil ver o aumento, digamos assim, de produção, não é só de questões relacionadas com a ação legislativa, a atividade legislativa, mas com a atividade propriamente dita da Comissão. Não foi só tanques que se tratou na Comissão de Defesa, não é? Foi muito mais do que isso. E não foram só as reuniões e as comissões, foram as audições, os colóquios, um conjunto de legislação que aqui veio, e queria realçar, de facto, o trabalho que eu acho que é de realçar e de enaltecer que esta Comissão tem vindo a desenvolver. As visitas no âmbito dos três ramos, nunca esquecendo as ilhas, e eu acho que algo simbólico também, a visita da Comissão, com representantes dos grupos parlamentares que quiseram e puderam estar presentes, também à RCA, que eu acho que foi um sinal também muito importante que a Comissão deu. E, portanto, era só esta nota que queria deixar, enaltecendo e agradecendo também o trabalho do Sr. Presidente nesta dinâmica, mas não sem antes também agradecer ao Sr. Coronel todo o apoio inestimável que tem dado à Comissão, que acho que todos podemos testemunhar, o Sr. Francisco, a Dona Elizabeth, todo o staff da Comissão, porque no fundo é fazer muito mais com os mesmos meios humanos, e isso de certeza que não é fácil, e portanto eu acho que é justo que se faça esse reconhecimento aqui público pelo vosso trabalho. Por último, em relação às propostas, eu não sei bem como é que havemos de materializar isto em termos de proposta para plano de atividades, mas nós estamos confrontados no dia-a-dia, embora com nesta comissão com menos informação pelos vistos do que aquela que vem a público, em relação à questão do aeroporto, portanto, da Portela Mais Um, aeroporto do Montijo, e quando falamos aqui nas visitas a fazer, nos temas políticos a acompanhar, nós temos de perceber que, se calhar muito rapidamente, e não sabemos bem ainda em circunstâncias, nós podemos ter a ver esquadras deslocalizadas daquela base, hoje militar, amanhã civil, e portanto acho que é um tema que nós temos de acompanhar. E portanto o que peço é que possa ser posta aqui uma pequena nota em relação a essa matéria, mas que não sabemos a que ritmo é que vai ser feito, já vai ser feito para o ano, e portanto acho que é algo que nós temos de acompanhar, como em concreto se calhar temos de ir evoluindo de acordo com a evolução também dos acontecimentos, mas acho que é algo que nós devemos continuar a acompanhar. Era a única nota para já, uma vez que não vai ser votado hoje este plano, certamente que ainda temos essas outras oportunidades. De resto, os contributos que o Sr. Presidente agora falou, bem como outros de outros grupos parlamentares, recebemos naturalmente com agrado e concordamos com eles, nomeadamente algumas propostas que o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista aqui já propôs, esta visita bilateral com a Espanha, etc., acho que faz todo o sentido e, portanto, terá também a nossa concordância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, a falha é minha, porque fiquei pela Força Aérea. E, de facto, está depois no bolo global dos temas a acompanhar. Muito obrigado. Certo, está resolvido.
Obrigado. Tem palavra o Sr. Deputado João Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria associar-me às palavras de elogio que foram feitas e de agradecimento aos funcionários que estão a apoiar esta comissão. Têm sido absolutamente admiráveis. Eu tenho o privilégio de já conhecer a cidadania e admirar o seu trabalho, a cidadania Elizabeth, há muitos anos, e também o Dr. Francisco, têm sido admiráveis e, evidentemente, estes elogios são extensivos ao Sr. Coronel Vila de Brito, que tem sido também incansável e numa perspectiva que é de sublinhar, que é alguém que trabalha para o bono, que é uma coisa que, infelizmente, vai sendo cada vez mais rara na nossa terra. Eu acho que a questão do Montijo é uma questão importante e que nós temos acompanhado e temos que continuar a acompanhar. Eu temo que, eventualmente, em relação à perspectiva que eu defendo, como sabem, não é uma perspectiva de consonância com muitas das que têm aqui sido defendidas, eventualmente até já seja tarde, mas, enfim, já vimos tanta coisa. Eu lembro-me de alguns colóquios aqui onde alguém dizia, e alguém porque eu até tenho estima pessoal e política, que era na altura um importantíssimo ministro das Obras Públicas, dizia que jamais, na outra margem, e num colóquio em que eu estive também isolado, mas enfim, acho todo acordo, quer dizer, é uma questão que me parece muitíssimo importante e que nós temos que continuar a acompanhar. De uma forma geral, é verdade que a Comissão esteve bastante bem e foi acompanhando as grandes questões que se nos colocam e foi visitando os vários ramos e foi discutindo na altura própria com quem era importante discutir e de quem era importante receber informação, tanto quanto foi possível recebê-la. E, portanto, de uma forma geral, acho que estamos todos de parabéns. Há uma outra questão que a mim se me coloca e que parece que tem alguma importância e que talvez devesse suscitar, eu tenho estado a seguir dentro do que é possível e sobretudo nas referências que são feitas da imprensa internacional, na imprensa portuguesa não tenho visto muitas referências a essa questão, que é a da compra da Embraer pela Boeing americana e das consequências que isso está a ter para algumas das unidades industriais da Embraer que eram importantes, nomeadamente na zona de São Paulo. Não vale a pena falar do Brasil, porque eu não quero pessoalmente ficar deprimido. Mas, enfim, estou a ver as coisas estão mal paradas. Que, enfim, mas a verdade é que as consequências que pode ter para as oficinas gerais de material aeronáutico, onde a entrada da Embraer se revelou, ao contrário do que eu pensava, portanto eu sou capaz de fazer autocrítica, se revelou positiva, têm que ser medidas e têm que ser avaliadas. E, portanto, não sei se isso não devia ser objeto de uma audição aqui dos responsáveis da Embraer, em Portugal, ou se não deveria ser objeto de mais uma visita. Eu lembro-me de uma visita que fizemos muitíssimo boa, por exemplo, no tempo da presidência do Sr. Presidente, hoje Presidente Emérito, tantas vezes Presidente em exercício, Júlio Francisco Miranda Calha. Mas também no tempo da presidência do saudoso presidente Manuel Filipe Correia de Jesus, em relação cuja presença aqui teria significado que o Sr. Presidente não teria que manifestar nenhum pudor, nenhum temor quanto a eventuais erros em atas, porque ele corrigiu sempre de uma forma absolutamente admirável todas as atas que nós aprovámos e deixámos de aprovar, incluindo as comissões políticas do PSD, provavelmente. E, portanto, já sabem o que é que a Casa gastava nessa matéria. Mas acho que esta questão é uma questão importante. E quanto ao resto, as sugestões que tinha a fazer em relação ao programa, também fiz uma sugestão que me parece útil e que já está aqui próximo, que é o Instituto Hidrográfico. Não sugiro nem visitas à Polícia Judiciária Militar, nem visitas aos paióis de tanques, nem coisas desse tipo, para não entrar em polémicas que evidentemente nos renderiam primeiras páginas de jornais, seguramente, mas eu sei que nós estamos na linha do Presidente Emérito, que não quer, mas não vai poder impedir, que a sua fotografia figure naquela galeria dos presidentes desta comissão. É uma falha para a qual eu já chamei. Não, mas o senhor não tem que ser obrigado. A fotografia, a sua imagem é uma imagem pública, é de um cidadão com méritos reconhecidos em variadíssimas frentes. E, portanto, acho que há aqui já um conjunto de... E estou de acordo que não se aprove. Este documento, aliás, nem precisa de ser aprovado. No fundo, é um indicativo. É aquilo que me disseram na recruta, que eu aprendi na recruta do curso de oficiais milicianos em Mafra. São um conjunto de azimutes. Para quem não fez a recruta, é importante ter alguns azimutes, e, portanto, os azimutes são, de uma forma geral, ajustados. Ajustando também em função das circunstâncias, porque seguramente vamos ter peripécias várias pela frente nos tempos mais próximos, às quais teremos que dar resposta com a agilidade com que, apesar de tudo, temos conseguido dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo e depois Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor ao relatório de atividades, é factual, e destaco o trabalho da Comissão de Defesa. Destaco também que, isto é um up para nós, a última reunião de uma comissão parlamentar no fim da anterior sessão legislativa foi a nossa comissão, dia 31 de julho, e a primeira desta sessão legislativa também foi a nossa.
É,
houve a comissão permanente, mas em comissões objetivamente foi a nossa.
Foi a nossa.
Não deixa de ser um sinal também de que foi quase non-stop que se trabalhou o ano passado. Em relação às propostas, eu acho que o relatório está equilibrado, está com as recomendações certas. Eu gostaria de destacar dois aspectos. Um, eu acho importante a sugestão feita pelo deputado João Soares de visitar a OGMA. E isso porque eu já propus isso logo no início, em 2016, está no plano de atividades por proposta minha. E ainda recentemente o Sr. Presidente enviou-nos uma carta da própria administração a propor uma visita à OGMA, porque isto é o ano em que a OGMA faz 100 anos. Vários deputados estiveram presentes nas cerimónias e o Governo também, e de facto é uma empresa referência em Portugal, tem 100 anos, dois porque são mais de 2 mil funcionários e colaboradores que trabalham na empresa, portanto é uma empresa de uma dimensão enorme, tem um volume de negócios muito apreciável, se eu me lembro bem são mais de 200 milhões de euros ou 300 milhões de euros, e começou a criar pela casa-mãe, polos noutros locais do país, em Braeira, em Évora, e também está a pensar crescer em Beja, etc. A situação acionista, eu acho que é difícil questionar o que impacto é que terá, porque isso é a lei do mercado. A Boeing percebeu que a Embraer era uma empresa cuja oferta... Boeing faz aviões muito grandes, quer militares, quer civis. A Embraer faz aviões médios e pequenos, quer militares, quer civis, e, claro, encaixava-se bem na própria dinâmica comercial desse gigante mundial. Podemos questionar, mas não esquecer uma coisa, a OGMA é uma empresa portuguesa. É uma empresa portuguesa, ou seja, os acionistas são 30 e poucos por cento do Estado, e depois a Embraer tem os outros 60, mas é uma empresa portuguesa. Temos acionistas brasileiros, uma empresa não deixa de ser portuguesa. Portanto, independentemente de alterações que foram acontecer a acionistas, não dá. E depois, a privatização, quando foi feita, em 2004, garantiu um conjunto de obrigações da própria Embraer, e à época também a ADS, porque a Airbus se entrou inicialmente na privatização e depois desinteressou-se, e mal, erradamente, na minha opinião, vendeu depois a parte que tinha aos brasileiros. Mas não deixa e continua a estar protegida por um acordo de privatização que garante que a empresa está cá e há de cá continuar muitos anos. Mas é importante visitá-lo porque faz 100 anos. É uma empresa importantíssima para o país e é muito importante também para o Conselho de Vila Franca e para o Distrito de Lisboa. A proposta feita pelo Sr. Presidente da Cooperação Técnico-Militar, aliás, foi muito importante nós termos o deputado Matos Correia como presidente, porque nos esclareceu porque é que o nome Cooperação Técnico-Militar, porque fazia parte, se eu me recordo bem, o senhor deputado, e vai-me esclarecer, fazia parte da época do governo, no gabinete do Dr. Durão Barroso, ministro. Depois de andar. Exatamente. E o nome foi colocado, se eu me recordo, a explicação me deu, porque Cooperação Militar ainda estava muito perto, não aceitavam, e daí. E já vai perceber onde é que eu quero chegar, Sr. Deputado. É que eu gostaria muito que o Sr. Deputado também participasse nessa conferência, porque esteve, e é, portanto a minha memória não me falhou, esteve presente nos primeiros acordos. Acho que é muito relevante ouvir, com certeza, quem esteve logo no início e nos primeiros modos de saúde. Mas eu acho importante associar as Forças Nacionais destacadas, sim e não, porque... Então é uma temática enorme, e lá voltamos também à crítica que eu fiz nas nossas conferências. São demasiados painéis e nunca mais, depois prolonga-se até às 2 da tarde, já ninguém está lá, eu acho que devíamos concentrar-nos provavelmente só num. Com as Forças Nacionais, acho que é uma temática que vale em si a pena uma conferência só para isso. E sim, eu acho que tem toda a razão. Continua a minha proposta que eu coloquei, a NATO para o ano faz 100 anos, para o ano, enfim, lá para março, abril... 100 anos, não disparado, 70 anos, pois já ia levar aqui uma esfrega, porque foi o deputado Matos Correia que me deu o Direito Internacional Público e Organizações Internacionais, já ia dizer que eu não aprendi nada na faculdade. Mas a NATO vai celebrar, irá celebrar 70 anos, e acho que uma conferência também era importante. E finalmente, está andando a coisa, mas essa a aposta na primeira acho que é importante. Finalmente, visitas, encaixando-se nessa... proposta da cooperação técnico-militar e tendo em conta que as relações agora com Angola estão normalizadas e estão num bom momento, se não devíamos reativar a possibilidade da deslocação da Comissão de Defesa a Angola, porque, se estão recordados, foi um convite que nos fizeram, eles visitaram-nos em 2010, se não me engano, era presidente da Comissão o José Luís Arnaud, e fizeram-nos convite depois para nós irmos lá. Já passaram estes anos todos, também é verdade que houve um período em que não deu porque as relações estavam tensas. Eu acho que, a bem do estado de normalização que nos encontramos neste momento, se não seria importante pensar nessa deslocação, mas também não seria uma prioridade total, mas pensar nisso. E finalmente, termino com isto, nós fomos à República Centro-Americana visitar as nossas Forças Nacionais destacadas. Há a tradição da Comissão de Defesa visitar onde nós temos militares. Como os fuzileiros já regressaram da Lituânia, se não me engano, e não voltaram lá, o contingente mais importante é no Afeganistão, pode ser difícil fazer essa deslocação. Devíamos pensar, eventualmente, visitar o dispositivo da Força Aérea que está entre a Estónia e a Lituânia neste momento, e pelas informações e os briefings que os deputados da APNAT receberam a quando da visita da subcomissão e da Comissão de Segurança e Defesa, os russos andam muito ativos, de facto, em todo o lado, quer no Báltico, mas quer também nos nossos mares e espaço aéreo, e a nossa Força Aérea tem tido muito trabalho em relação a essa questão. Portanto, não sei se devemos pensar, tendo uns briefings qualificados nessa área, saber o que estamos a fazer. Mas é a sugestão que eu faço, porque não estou a ver assim em que local é que podíamos ir, porque as missões mediterrâneas é complicado ir lá, as missões na costa da Guiné também, porque é em navios embarcados, portanto é mais difícil deslocar-nos lá, seria mais para operações terrestres, que neste momento estão ou com a Força Aérea na Lituânia, ou com os comandos, acho eu, que estão no Afeganistão, ou os fuzileiros, não sei quem é que está no Afeganistão. Mas mais complicado, provavelmente, fazer a deslocação ao Afeganistão. Mas continuando a tal acompanhamento que nós decidimos fazer às nossas Forças Nacionais destacadas, para valorizar o trabalho e publicitar o nosso trabalho lá, também era importante pensar nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota muito breve em relação ao relatório de atividades. Aí na página 10, onde fala aí no penúltimo projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a reativação da Escola de Formação do Assado Alfeite, tendo em conta que foi discutido nesta comissão tardiamente, isto é, no final da sessão legislativa, que foi dia 18 de julho. Penso que onde diz, na coluna da direita, discussão deve ser votação em plenário. E, portanto, já foi discutido em comissão, é para votar em plenário e não de discutir em plenário. Penso que será isso, e já agora também sugeria que, tão breve quanto possível, subisse a plenário para votação este projeto de resolução que ficou pendurado na anterior sessão legislativa. Portanto, página 10. Tem a ver com a escola de formação do Arçal do Alfeite que discutimos aqui em comissão. Já discutimos. Só que ainda não foi votado. Ainda não subiu o plenário para votação. Portanto, penso que será a palavra correta, será a votação em vez de discussão, porque a mesma já foi feita aqui em comissão. Bom, por outro lado, com tristeza, também para corroborar as palavras que anteriores senhores deputados fizeram em relação ao Sr. Coronel Vila de Brito, Dona Elizabeth, Dr. Francisco, pelo trabalho que têm tido nesta comissão, e tem sido muito, muito, provavelmente, têm sido muitas horas até fora do seu horário de trabalho, o trabalho tem sido bastante, e para agradecer também esse trabalho que têm aqui desempenhado nesta comissão. Por outro lado, também, aqui falou-se também do novo aeroporto a construir, vai ser nos objetos, com certeza, desta comissão, nesta sessão legislativa. Há uns dias atrás, o Sr. Primeiro-Ministro, talvez tenha sido uma palavra excessiva, referiu que a construção do aeroporto em Montijo seria irreversível, tendo em conta que está dependente ainda do estudo de impacto ambiental. Enfim, dará a entender que o estudo de impacto ambiental não servirá para nada. Peço que talvez não fosse essa a intenção do Sr. Primeiro-Ministro, mas é uma questão que esta comissão terá que discutir, voltar ao assunto. Por outro lado, também não sabemos ainda, nem muito em pormenor, nem pouco pormenor, como vai ser as despesas, como vão ser as despesas, né, portanto, de muitos milhões também, com deslocalização das infraestruturas militares, que é no âmbito desta Comissão de Defesa. Esperemos que não seja o Governo a arcar com, portanto, esses gastos, que são bastantes. Pronto, por outro lado, apoiar as propostas que aqui estão, também estão contempladas algumas que eu queria sugerir, relativamente à proposta no âmbito da NATO, uma conferência que o Sr. Deputado João Rebelo sugeriu. Tudo bem, porque não, até na altura poderemos ter até sugestões, porque não, e enquadra-se perfeitamente a extinção da NATO nos tempos que correm, penso que isso caberá perfeitamente numa conferência desta natureza, porque o Pacto de Varsóvia também já foi extinto. Portanto, a nossa opinião, a NATO não tem qualquer razão de existir no presente momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois pedirei o nome do orador sobre esse tema, porque acho que vai ser sempre interessante. O tema. Bom, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Miranda Calho.
Boa tarde. Era só para referir três pontos. Em primeiro lugar, a questão do plano de atividades. Há pouco vi aqui uma referência em relação ao staff da nossa comissão e eu queria reforçar aquilo que tem sido o trabalho e o empenhamento dos colaboradores da nossa comissão, que às vezes passa despercebido, mas um conjunto de iniciativas que nós tivemos na sessão anterior foi extraordinária e, portanto, foi muito importante ter conseguido aqui ter uma equipa que pôde ajudar a resolver esse tipo de problemas. Em segundo lugar, era só para dizer que também acho bem, em termos gerais, as ideias sobre este plano de atividades. Queria dizer também ao Sr. Deputado João Rebelo que nós fizemos aqui anteriormente uma conferência sobre a cooperação técnico-militar. Convidámos, aliás, todos os antigos diretores-gerais da cooperação para estarem aqui na Assembleia. De qualquer modo, não. Mas nós fizemos isso e, portanto, eu não me importo e até acho bem, devido a novas circunstâncias, que se revisite essa questão, esse setor da cooperação técnico-militar. Aliás, nós tínhamos pensado numa visita à Angola há uns tempos atrás, que depois não se chegou a realizar, portanto, e se calhar talvez valha a pena repensar essa possibilidade dessa visita. Depois também estou de acordo com a ideia de fazer a evocação dos 70 anos da NATO. Enfim, portanto, uns extinguem-se, outros mantêm-se e têm sucesso. Pronto, era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero roubar muito tempo à Comissão, mas só para dizer isso. Eu acho que nós devemos voltar a este tema deste plano, uma vez que temos pela frente um ano até eleições, portanto, em termos práticos, sei lá, 8, 9 meses de trabalho. Portanto, nós, se quiséssemos fazer tudo o que aqui está, de reuniões, visitas, audições, conferências, e neste dedicássemos um único dia a cada um dos temas a acompanhar, nós temos 60 iniciativas, 57. E, portanto, eu acho que se não queremos que isto fique tão abrangente que dá para tudo, eu acho que nós devíamos depois, com os representantes de cada partido, ou em comissão, mas tentar afunilar isto um bocadinho. Todos os temas são importantes, aqueles que aqui falados e os que aqui estão, mas acho que objetivamente temos de tentar afunilar aqui um bocadinho, sob pena de depois ficar tão abrangente, que acabamos por não tratar de nada, ou no fundo dar para tudo. E depois o trabalho de quem nos dá apoio, mais complicado se torna, e eu há pouco não referi isto, porque às vezes nós marcamos e depois vicissitudes das questões políticas desmarcamos e depois marcamos outra vez para uma outra data e depois a articulação com os ramos e depois, portanto, tudo isto é um trabalho desgraçado e, portanto, acho que todos, aquilo que todos aqui dissemos, acho que de facto é mais do que justo e merecido para quem nos dá aqui esse apoio. Eu queria só realçar isto, mas acho que, Sr. Presidente, a nota era esta: 57 iniciativas em 8 meses, que se calhar que temos tempo útil. Temos de pensar qual é o modelo, de facto, aqui a definir, talvez em conferência de representantes dos líderes, cada um dos partidos, dos líderes, dos coordenadores de cada um dos partidos, isto possa ser falado para tentarmos afunilar um bocadinho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para institucionalmente, enfim, poder também aqui concordar com algumas das coisas que o Grupo Parlamentar do PSD acabou de expressar. O ano é um ano exigente do ponto de vista da agenda partidária, eventualmente da agenda eleitoral. É óbvio que até lá se sobrepõe o nosso trabalho ordinário, e estamos aqui todos para o fazer, não é? Mas se conseguíssemos eventualmente, visto que o documento é um documento de trabalho e ainda está aberto a sugestões, se conseguíssemos eventualmente, enfim, olhar para perceber aquilo que podíamos priorizar e aquilo que era, que seria eventualmente mais secundário, talvez fosse positivo fazermos esse esforço. Porque, por exemplo, em relação às conferências, aos colóquios e conferências, enfim, o texto que se manteve, inclusivamente da sessão legislativa passada, fala em 2 eventos deste tipo, não é? Só que a verdade é que nós já temos aqui, pelo menos, na avaliação mais generosa, mais bondosa, temos pelo menos 3 temas, porque há bastantes mais temas que se podem fundir uns com os outros, não é? Mas, enfim, aqueles que não se fundem de certeza são pelo menos 3, proposta do Bloco de Esquerda, do CDS-PP, do PCP e do próprio Partido Socialista. Por isso, propostas não faltam, é bom ver que a Comissão tem vontade de trabalhar, e alguns destes temas, naturalmente, podem ser abordados numa mesma conferência, mas outros não. Por isso, enfim, se fizéssemos aqui, aproveitássemos o tempo útil de 1 ou 2 semanas para, de facto, enfim, não, ou na próxima reunião, ou na seguinte, tentarmos ter um documento consensual apenas na base do deputado Bruno Vitorino dizia, que é realista, não é? Porque nós não temos absolutamente nada a opor em relação às iniciativas dos outros partidos, sejam eles a proposta do CDS-PP em relação à comemoração de um aniversário relevante da NATO, sejam elas também as propostas do PCP de discussão, por exemplo, da cooperação estruturada permanente e da sua necessidade. Nós não devemos aqui, com aspectos dogmáticos, qualquer discussão que possa ocorrer, mas do ponto de vista realista, acho que se tínhamos todos a ganhar, não dizia a fazer um downsize do documento propriamente, mas enfim, a tentarmos fazer um esforço de alguma contenção. Em relação ao relatório de atividades, compreendi que não será votado hoje, Sr. Presidente, mas de qualquer forma, enfim, o Partido Socialista junta-se aos elogios que já foram feitos àqueles que ajudam os parlamentares a poderem cumprir a sua missão, o Sr. Coronel, o Dr. Francisco, a Dona Elizabeth, naturalmente, e, enfim, orgulhamos-nos e acho que podemos orgulhar-nos coletivamente do relatório que aqui a Comissão apresenta, porque espelha factualmente um ano que foi de veras exigente, mas onde acho que toda a Comissão conseguiu superar as expectativas ordinárias do seu próprio funcionamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Se não houver mais intervenções, queria naturalmente dar nota de facto de que a minha experiência no dia-a-dia é do empenhamento do, quer do Sr. Coronel, quer da Dona Elizabeth, quer do Dr. Francisco, em dar resposta às nossas solicitações. Elas são de vária natureza, desde os assuntos planeados aos assuntos não planeados, e temos tido, de facto, uma sessão legislativa bastante... Tivemos uma última sessão legislativa, e esta também iniciou-se sobre essa égide, bastante agitada, com temas que estão presentes na cabeça de todos. E, portanto, a acrescentar à atividade, ao nosso programa de atividades, temos depois as exigências decorrentes da agenda política que nos é imposta pelos incidentes que vão surgindo de vária natureza. Eu registo a sugestão, as diferentes sugestões que foram aqui apresentadas, nomeadamente aquela que me parece evidente. Aliás, eu tinha solicitado que nos fossem hierarquizadas as pretensões dos grupos parlamentares para podermos fazer essa priorização ou cronologia e opções relativamente às diferentes sessões que temos que realizar e aos temas que temos que acompanhar. Há temas que são obrigatórios. Temos o Orçamento de Estado, vamos ter a Lei da Programação Militar, vamos ter necessariamente a questão da Embraer, vamos ter outros temas que não estamos agora a antecipar que possam vir a acontecer, e portanto temos que os acompanhar. Mas há dois que nós temos a certeza que vamos ter já nos próximos tempos. E o próximo ano temos as avaliações europeias e depois as legislativas. E as europeias também implicam uma interrupção, pelo menos no período de campanha eleitoral, de funcionamento da Assembleia. Dito isto, vamos tentar, até a próxima reunião, eu vou tentar ver se consigo organizar uma lista de prioridades. E depois, numa reunião com a mesa e com os senhores coordenadores, tentarmos assentar essa matéria. O senhor Vice-Presidente, há pouco não ouviu a justificação que eu dei para nós revisitarmos o tema da cooperação técnico-militar. É público que o Governo tem a intenção de rever toda a legislação que enquadra a cooperação técnico-militar, nomeadamente no plano da política externa e no plano da organização e operacionalização dessa política. Sabemos, nós os dois, pelo menos sabemos diretamente, e é público essa nota dada pelo Sr. Presidente da República e pelo Governo. Eu julgo que nos interessava termos uma participação nesta discussão. Nós, quando fizemos a primeira discussão, foi no sentido exatamente de questionarmos a modernidade das nossas opções. E agora temos que passar para o plano de não questionar, mas concretizar sugestões de revisão da estratégia que está subjacente. Portanto, esta segunda vertente era um bocadinho nisso. Gostava de dizer que vamos ter cá, em novembro, o representante especial do Secretário-Geral da ONU para a República Centro-Africana. Ele estará cá. Quem esteve na República Centro-Africana teve a oportunidade de privar com o senhor. Ele estará cá em visita oficial em novembro, e eu julgo que seria útil, até para a nossa imagem, atendendo que se trata de uma missão da ONU e atendendo que as próprias Nações Unidas estão a redefinir o modelo das suas missões no âmbito das diferentes missões, quer de interposição de paz, quer de normalização das situações de maior conflitualidade, como nos foi comunicado, que durante o mês de setembro haveria um profundo debate sobre este modelo, e nomeadamente na República Centro-Africana havia a necessidade, isso está no nosso relatório, de redefinir o modelo de participação da ONU naquilo que são estas missões e os seus objetivos. a carta de missão que está associada. Deve-se recordar dessa discussão que foi lá feita e que ele inclusive disse que durante meses de tempo o secretário-geral da ONU mandou chamar todos os representantes especiais para fazer um debate que tinha sido solicitado, salvo erro, a um general brasileiro, a elaboração de uma primeira nota de enquadramento e de crítica sobre esta matéria. E, portanto, eu acho que nós temos aqui dois bons motivos, ou três, se me permitem. Primeiro, a ONU estar a redefinir toda essa estratégia. Segundo, termos cá em Portugal alguém com o perfil que eu acabei de referir, que está atual, que está atualizado relativamente a esta discussão, porque está a participar nela ao mais alto nível. Terceiro, a necessidade de redefinirmos estrategicamente e podermos dar um contributo de apoio à iniciativa que o Governo tem de redefinir a política de cooperação técnica ou militar no âmbito de uma política mais ampla de negócios estrangeiros. Eu acho que o Parlamento pode ter aqui um momento. Há momentos que podem ser úteis e há momentos que depois se tornam inúteis. Eu acho que o momento é útil agora. E daí ter feito esta sugestão com este enquadramento. E é óbvio também, permita-me que o diga, que não tenho a mínima dúvida que a presença do senhor representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a República Centro-Africana numa conferência nossa será um momento para, de viva voz, muitas pessoas a nível nacional ouvir aquilo que nós ouvimos sobre o papel extraordinário das nossas forças nacionais destacadas na República Centro-Africana. E mais do que nós sermos portadores desta mensagem, termos a oportunidade de alguém que diretamente está a viver a complexidade da situação, poder expressar aquilo que é o seu sentimento direto sobre este processo. E, portanto, eu julgo que esta minha sugestão fica melhor esclarecida com esta explicação que eu não a dei no início, mas que... Não, mas eu também não a dei. Portanto, dei uma explicação muito genérica. Agora, dando este enquadramento, eu irei sugerir que possamos tentar conciliar as coisas, nem que seja uma sessão curta, mas que aproveite a presença do senhor cá. Acho que fazer só um painel em que se possa falar sobre o papel das Forças Nacionais Destacadas e a sua dimensão e a dimensão estratégica futura que podem vir a adquirir, ouvindo duas ou três pessoas no máximo. Eu sei que houve a questão que foi suscitada dos grupos parlamentares quererem intervir, podem intervir todos os grupos parlamentares, atribui-se um tempo para esse efeito, mas fazer uma coisa curta, que começa às 9:30 da manhã e que tenha hora prevista de terminar o mais tardar ao meio-dia, porque se resvalar termina ao meio-dia e meio. Ao meio-dia e meio. Portanto, fazermos isto dentro desta perspectiva era um bocadinho a minha ideia, conjugando a presença do senhor cá, que seria um motivo, na minha opinião, útil de, enfim, de aproveitarmos essa circunstância. Eu vou propor que se realize na próxima semana uma reunião de coordenadores e mesa antes da reunião da comissão. Talvez atrasar um bocadinho a reunião da comissão para às 5 e propor a reunião dos coordenadores às 4. E dessa forma tentarmos debater algumas matérias e procurar enviar até segunda-feira à hora de almoço a nossa proposta, a minha proposta em trabalho aqui com o Sr. Coronel, o Sr. Doutor e a Dona Elizabeth de priorização em função daquilo que eu recebi de inputs aqui de solicitações das várias sugestões. Há um problema que eu já uma vez aqui coloquei e não tive uma boa receptividade dos senhores deputados, que é a questão de que eu acho que há temas que nos estão a escapar porque nós não constituímos comissões de acompanhamento dos temas e tivemos a ambição de querer tratar isso em sede de comissão, no seu todo. E eu julgo que nos está a escapar, sinto que há uma falha de acompanhamento adequado da questão do Montijo. e julgo que seria oportuno ser programada uma audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Mas cabe aos senhores deputados sugerir se faz sentido ou não apresentarem uma proposta nesse. Mas haver uma comissão que pudesse acompanhar esse tema e que, dessa forma, todos os grupos parlamentares podem ter uma noção mais atual do que se está a passar, podendo... julgo que o que nós fizemos com algumas iniciativas legislativas constituindo grupos de trabalho, acho que foi útil, porque revelou-se eficaz. As audições que estavam pendentes, revelou-se eficaz haver um grupo de trabalho também que recebeu as pessoas, que as ouviu. E eu considero que com a lei da programação militar, o orçamento e tudo depois que se há de sucesso, nós não estamos a antecipar, se não tivermos um grupo de trabalho para acompanhar alguns temas, eles vão-nos escapar entre os dedos.
Sob proposta do deputado Ascenso Simão, ficou decidido que seria criado um grupo de trabalho para a lei de programação militar. Ou eu... E em relação aos chefes, sim, mas é não esquecer que é tradição a Comissão de Defesa ouvir os chefes em sede de Orçamento de Defesa, e podemos questionar também, porque vai ter impacto financeiro na Força Aérea esta alteração do Montijo. Temos um briefing, o Sr. Presidente a informar o Sr. General o Rolo, é Rolo, é?
Manuel Rolo.
Sim, estava-me a fugir o nome, eu sabia que era um pássaro, é algo parecido com um pássaro.
Isto é um off absoluto.
Se fosse passarinho era pior. Sugeri depois, enfim, em sede comissão de discussão de orçamento, que apresentasse um briefing mais demorado sobre a questão de, por exemplo, de Montijo.
É isso. Então, se entenderem conveniente, aquilo que nós poderíamos fazer era, quando ele cá viesse, faríamos a discussão das matérias orçamentais e depois estimarmos um tempo mais alargado do que aquilo que é comum, para que ele possa debater a questão do Montijo. Nem sei se não deveria começar antes pelo Montijo e depois falar das questões orçamentais, porque parece-me inevitável que o ponto de situação de Montijo tenha reflexo orçamental. E, portanto, haja aqui uma interligação relativamente a isso. Depois, uma última nota, se me é permitido, a questão de Montijo parece-me importante. Eu acho que esta questão da Embraer, já não sei quem é que se citou a questão da Embraer, foi João Soares, é um ponto importante. De facto, o que está a passar com o problema da compra da Boeing, eu julgo que nós não temos nenhuma interferência nesta matéria, é um assunto do governo, mas não deixa de ser relevante a possibilidade de um momento para o outro nós vermos afetado um cluster importante do nosso país com uma decisão tomada muito à distância. E, portanto, conviria relativamente a isso nós também estarmos atentos. E julgo que, no essencial, o que foi aqui apresentado como... sobre a visita à Angola. Permita-me, eu pedi aqui um off absoluto nesta matéria ao nosso companheiro de jornada do Diário de Notícias, que faz o favor de acompanhar o trabalho da nossa comissão. Se bem se recordam, nós tomamos duas iniciativas para promover a reunião, para promover a visita. A primeira foi-nos respondido que estávamos muito em cima das eleições, e a segunda foi-nos respondido que o ambiente não era oportuno. Eu, palavra de honra, não mando terceira carta. Vocês, se quiserem ir, eu escrevo a carta, eu cumpro as determinações da Comissão. Por iniciativa minha, eu não escrevo mais carta nenhuma. Eu acho que é fazer-nos convidados para casa dos outros há limite. Eu também me gosto de dar ao respeito, apesar de tudo. E acho que, depois de duas cartas, o mínimo que poderia acontecer era haver da parte de lá. Depois, eu acho que nós, no atual contexto, deveríamos programar esta visita procurando fazer uma conjugação de esforços. E aqui já não é um off. Eu acho que as nossas visitas, quer às Forças Nacionais Destacadas, quer de cooperação técnico-militar, deveríamos articulá-las com o Sr. Ministro da Defesa e com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. As nossas visitas não são visitas, nós não somos, apesar de sermos... Eu, quando digo articular, não estou a dizer que vão determinar, são coisas diferentes. É ouvir para atuar concertadamente. Nós somos para propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República algo que tenha uma consonância, uma concertação entre órgãos de soberania. Estamos a falar de política externa, estamos a falar de defesa, portanto acho que deve haver essa preocupação. Nós fizemos quando foi da República Centro-Africana, eu dei aqui a nota que falei com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, falei com a Presidência da República e falei com o Sr. Ministro da Defesa. Portanto, daí, nós, inclusive no Conselho Superior de Defesa Nacional, previamente anunciámos esta nossa intenção e colhemos opiniões sobre essa matéria. Esta parte também é um off, porque o Conselho Superior de Defesa Nacional é um... Não quero que seja dado conhecimento, mas é para os seus deputados ficarem com uma ideia do cuidado que colocamos na preparação da visita. Dito isto, eu quando digo auscultar, é auscultar. E depois trazer cá uma sugestão e aprovaremos aquilo que considerar adequado. Portanto, eu deixo isto à vossa consideração. Se entenderem, eu tentarei novamente marcar a ida a Angola. O Sr. Presidente de Angola estará cá em novembro. Acho que não vale a pena que isso aconteça antes. Se ele vem cá e vai usar da palavra cá, vai ser recebido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, se calhar o Sr. Presidente da Assembleia da República pode lhe dizer, pode lhe fazer qualquer referência, ou nós formos convidados, também podemos fazer qualquer referência relativamente a essa matéria, como é tradicional. E, portanto, em privado, obviamente. Dar só nota de que acho que qualquer iniciativa deverá aguardar pela circunstância de se realizar a visita do Sr. Presidente de Angola e depois a seguir então tomarmos a iniciativa relativamente a este tema. Bom, se não houver mais nada em outros assuntos, só há uma última questão que já foi tratada. Com certeza. Mas então deixe-me só acrescentar aqui um ponto. Nós incumbimos o Sr. Deputado Diogo Leão da tarefa de fazer a articulação de um tema relativamente ao qual o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu a nossa intervenção, que tinha a ver com uma conferência que cá ocorrerá sobre o lema do armistício, dos 100 anos de armistício relativamente à Primeira Guerra Mundial. Será dia 13 de novembro, que ocorrerá na sala do Senado essa sessão, e foi-nos solicitada uma participação mais empenhada da Comissão relativamente a este assunto. Eu julgo, até pelo consenso que já se estabeleceu no passado sobre este assunto, que ficaríamos muito bem representados ao atribuir essa tarefa ao Sr. Deputado Diogo Leão de representar a Comissão e fazer uma intervenção de fundo sobre este tema, na justa medida que ele, para além do mais, é um estudioso da matéria e valorizará mais como a intervenção dele de fundo o papel da Comissão do que cada grupo parlamentar, obviamente por muito respeitável que sejam as intervenções que todos nós possamos lá fazer, do que cada grupo parlamentar fazer uma intervenção parcelar sobre a matéria. E portanto, já previamente à reunião colhi a opinião dos senhores coordenadores aqui nesta reunião e queria, portanto, dar nota a todos que recebi de todos esse assentimento. Sr. Deputado, fica com a missão. Eu, aliás, isto também é em off, dei duas opções ao Sr. Deputado: ou faz a intervenção ou tem que descobrir as armas que faltam. Portanto, ele agora escolhe entre as duas o que é que lhe interessa mais. Mas, portanto, por unanimidade ou por consenso das conversas que já existiram e agora aqui, pedir-lhe e agradecer-lhe essa missão de fazer essa intervenção e nós, obviamente, estarmos presentes quando dessa sessão. O Sr. Deputado Bruno Vitorino pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre esse tema, já naturalmente falámos antes. O PSD revê-se inteiramente nessa matéria. O Sr. Deputado Diogo Leão, que aliás eu, noutras funções, também já convidei para estar presente numa outra iniciativa, mais a nível local, e portanto tenho a certeza absoluta que ficaremos todos bem representados, mais, como disse o Sr. Presidente, e bem, do que somente cada um dos partidos por 3 ou 4 minutos e dizerem todos o mesmo naquelas coisas de circunstância. Temos alguém que conhece naturalmente a matéria melhor do que ninguém e que certamente nos deixará bem representados a todos. Sr. Presidente, muito rapidamente, porque pensava que fazê-lo nos outros assuntos, já fui ultrapassado pela direita e pela esquerda nesta matéria, mas queria naturalmente dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Leonel Costa, do meu grupo parlamentar, e desejar-lhe um excelente mandato. Pensei que era nos outros assuntos e não na apreciação e votação do relatório final, mas que fui ultrapassado por toda a gente, faço-o agora para não pensarem que há aqui alguma divisão partidária de tendências ou do que quer que seja, que não existe garantidamente. E queria dar uma outra informação à Comissão. O Sr. Deputado José Matos Correia, que já não está, assumiu a presidência da Assembleia Parlamentar da NATO, como sabem, é uma Assembleia Interparlamentar Consultiva para a NATO, portanto, que tem membros dos parlamentos de todos os países que integram a NATO. Há aqui outros representantes da delegação portuguesa, mas assumiu ele a presidência. Era para dar essa informação com a saída do deputado Carlos Costa Neves, que tinha essa mesma função. E, portanto, queria-lhe desejar a ele, já não está, desejo-lhe na mesma, um excelente mandato, até porque tem a seu cargo no próximo mês uma tarefa que nós, enquanto delegação portuguesa, tem sido unânime e temos feito bem, que é a candidatura do Sr. Deputado Miranda Calha à presidência da Assembleia Parlamentar da NATO, que vai ocorrer as eleições em Halifax, no Canadá, no próximo mês de novembro. E nós naturalmente temos tido uma posição unânime por parte da delegação portuguesa, que vamos naturalmente manter, e agora certamente mais reforçada ainda com a presidência do Sr. Deputado José Matos Correia, nesse apoio que gostaríamos que ocorresse bem a nível das eleições. Como sabem, não é uma eleição que todos os deputados votam, aquilo é uma escolha por grupo, família política, e portanto é uma escolha que vai ser feita e uma votação que vai ser feita dentro do grupo socialista, e não, portanto, nós o que podemos dizer é, enquanto representantes também do Parlamento Português, que nos revemos naturalmente e que teríamos muito orgulho que o deputado Miranda Calha pudesse ser eleito para aquela função, e fazemos naturalmente fé para que tal possa acontecer. Ele não precisa de sorte nem de fé nesta fase, vai precisar é de votos, mas esperamos que as coisas corram bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Para efetivo entra o deputado Luís Pimentel, e portanto... Eu pensava, poxa, aí decorre da lista já pré-existente, e portanto eu não dei essa informação porque não seria novidade, mas claro, ninguém tem a lista presente de cabeça, portanto, deputado Luís Pedro Pimentel. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado João Vasconcelos. E sobre este ponto?
Sr. Deputado João Vasconcelos, se acabar com a NATO, não acabo com a Assembleia Parlamentar, senão não podemos tentar eleger o nosso colega.
Faz favor, Sr. Presidente.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, provavelmente estive distraído. Mas já também não queria deixar de manifestar, congratular e felicitar o senhor novo deputado do Grupo Parlamentar do PSD e desejar-lhe um bom mandato e bem-vindo aqui a esta comissão, que não o tinha feito ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu julgo, Sr. Deputado de Leão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas por dever de consciência, agradecer a confiança do Sr. Presidente e de todos os grupos parlamentares que se puderam expressar, e tentarei, obviamente, o melhor concurso para que no dia 13 de novembro, então, a Comissão esteja também representada e se possa rever na intervenção que acabar por fazer. Obviamente, aproveitar para saudar o Sr. Deputado José Matos Correia por ter ascendido, no fundo, a essa nova missão, que, enfim, também orgulha todos aqueles que acreditam na NATO.
Muito obrigado. Julgo que nos associamos todas às palavras relativamente aos seus dois deputados que estão indigitados para novas missões no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO, o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, o Sr. Deputado José Matos Correia. Queria, obviamente, dizer que, relativamente também à NATO, à Assembleia Parlamentar da NATO, foi muito interessante o programa que foi organizado, e queria dar os parabéns ao Sr. Deputado João Rebelo, porque não só acho que correu muito bem a visita e todo o programa cá, ao mais alto nível, enfim, não acompanhei tudo, mas aquilo que acompanhei não tenho dúvidas em afirmá-lo, e também dizer que acho que foi útil, dentro de um esforço que está a ser feito por muitos de nós, eu acho que sem a oposição de ninguém, independentemente de tudo, mas por muitos de nós, de apoiar o nosso colega Miranda Calha para ser Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. E julgo que foi importante as intervenções, os momentos, e que é útil continuarmos com este espírito de coesão em matérias que têm a ver com o interesse nacional, garantindo um alinhamento nestas matérias que nos unem, neste caso os três partidos que têm um alinhamento relativamente aos temas da NATO. Portanto, é tudo. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Se não houver...
Só para informar que foi muito apreciada a sua intervenção pelos meus colegas da APNATO. Foi muito importante transmitir a mensagem que foi dita. Eles ficaram muito impressionados, e isso não foi de cortesia. Eles ficaram mesmo muito impressionados com que lhes foi mostrado pelo Almirante Silva Ribeiro da presença dos militares portugueses em missões em forças nacionais destacadas. No âmbito da NATO, mas também a União Europeia, as Nações Unidas e bilateralmente, porque estamos nos quatro continentes, são cerca de 1.100 soldados militares e nós temos forças armadas 27.500. Portanto, a proporção é essa. Os nossos colegas britânicos estão a dizer, comparativamente, neste momento, nós estamos 3 ou 4 vezes, ainda temos, claro, com a devida proporção, estamos 4 vezes mais empenhados do que eles. E estamos a falar da Inglaterra. E todos os países, e estavam 17 países, ficaram muito impressionados com este empenho e a nossa capacidade está presente em todo lado. E, sobretudo, quer no discurso do Sr. Presidente da Comissão de Defesa, que bateu certo também com os outros discursos, de falar do flanco sul, das ameaças mediterrâneo, na África do Norte, do Golfo da Guiné, o Atlântico Norte, isto é a Associação do Atlântico Norte, que vai até ao Equador, é preciso ter noção disso. Portanto, Cabo Verde e Guiné-Bissau ainda se aplicam na própria área, enfim, historicamente referida pelo Atlântico Norte. E eles verem que nós estamos muito interessados em que a NATO pense também ali, e com aqueles mapas do trânsito de barcos todos os dias, barcos mesmo, estou a falar de navios militares, barcos que passam pelo Atlântico, de transporte, de mercadoria que todos os dias passam nos nossos mares, eles ficaram muito impressionados com a necessidade que era preciso, na tal visão global que a NATO deve ter dos 360 graus, pensar aqui. E muitos deles eram de países de fora portanto, eram dos países bálticos e dos países nórdicos e do centro da Europa. E normalmente nas reuniões da NATO só se fala da Rússia, da Rússia, da Rússia, da Rússia e da ameaça à Rússia, do problema da Ucrânia. Portanto, foi muito importante para eles perceberem desta visão. E foi fundamental que o discurso do Ministro da Defesa, da Secretaria de Estado dos Assuntos, dos Negócios Estrangeiros, perdão, do Presidente do Parlamento, do Presidente da Comissão de Defesa, mas também dos chefes militares, falassem disso, para perceber que nós temos que olhar muito a Sul, porque são onde há muitos dramas humanitários e dramas humanos e problemas de insegurança que é preciso lidar. E eu acho que nós demos uma excelente imagem, nós como país. E comparando, os dois dias a seguir, depois em Espanha, foram manifestamente menos interessantes. Isto aqui não era para escrever agora. Foram manifestamente menos interessantes.
A ser quase censura.
Nas visitas, eles também manifestaram isso. Acharam muito mais interessante as nossas visitas. Tivemos, finalmente, termino isso, colegas nossos da Comissão de Defesa, que se juntaram a nós na visita ao navio de Sines, ao último NPO, e de facto é um navio magnífico. E ficaram impressionados também os nossos colegas, porque é um navio precisamente preparado para tudo e que serve mesmo muito para estas missões. Perdão? Sim, está bem, mas para as missões que para destinado, e que agora a maioria das missões são essas, no patrulhamento mediterrâneo e do salvamento ao aquelas migrações todas, aqueles dramas humanos, foi também muito importante perceber da nossa presença lá. E finalmente o briefing no comando operacional foi importante também, feito por um general da Força Aérea, neste caso, foi também muito importante perceber a dimensão das Forças Nacionais Destacadas, mas também as outras missões que as Forças Armadas fazem em Portugal, os comandos aos fogos, e à busca e salvamento, à patrulha, etc. Portanto, eu acho que foi um excelente momento para perceber a importância das nossas Forças Armadas e como elas atuam dia a dia. Isso correu lindamente e eu gostaria também transmitir o agradecimento aos nossos colegas, porque de facto foi um bom momento. Eram presentes 12 deputados da Comissão de Defesa na sessão plenária na sala do Senado. Isto também é importante destacar, porque era uma segunda-feira de manhã, nem todos podem estar presentes, porque não é dia de Parlamento. Eu acho que isto também é de salientar o interesse que foi para a nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estavam encerrados os trabalhos. Muito obrigado e até para a próxima semana.